Senhor presidente, excelentíssima senhora ministra presidente do TSE, ministra do Supremo, Carmen Lúcia, todos aqueles que nos acompanham, que bacana o parlamento, né? Cada um com uma opinião, aqueles que subiram à tribuna já expressaram. Aqui eu vejo alguns comentando, divergindo, concordando com aqueles que subiram à tribuna. Esse é o parlamento, democracia. Que bom. Mas eu gostaria, inclusive, enquanto advogado, eleitoralista, membro do Instituto Paranaense de Direito Eleitoral, do Instituto Brasileiro de Direito Eleitoral, da Academia, da Revista Brasileira de Direito Eleitoral, gosto muito do tema, especialista em direito eleitoral, sempre debati muito e gosto do tema do direito eleitoral, mas dizer que nós fazemos a reforma política constante. Todo ano nós estamos promovendo a reforma política, até mesmo no momento em que nós ouvimos os movimentos das ruas e começamos a pautar as nossas atividades aqui no Congresso Nacional, no momento em que mudamos a nossa postura enquanto parlamentares, enquanto homens políticos e públicos. Mas, para não estender muito, nós que vivemos já numa democracia consolidada e com uma Constituição de 25 anos, eu acho que nós precisamos avançar essa coisa da liberdade e da consciência do voto. Liberdade e consciência do voto. Porque o cidadão, ele é consciente em quem votou? O cidadão lembra em quem votou? As pesquisas feitas 2, 3 meses depois das eleições demonstram que 80% do cidadão brasileiro não lembra mais em quem votou para deputado estadual ou federal. É um absurdo. Então, nós precisamos politizar a população brasileira para que ela se torne mais consciente na hora de escolher os seus representantes. O reflexo no Congresso Nacional, no Poder Executivo, é a vontade do povo. É assim, é através do voto que ele escolhe aqueles que vão governar o seu país, o seu estado, os seus municípios, que vão fazer as leis municipais, estaduais e federais. É o cidadão que escolhe. Mas esse cidadão, talvez ele esteja alienado, alheio às causas. Talvez esse cidadão ele seja induzido no processo eleitoral por uma propaganda com mensagens subliminares, com uma propaganda tendenciosa. E como é que nós vamos permitir a participação cada vez maior daquele que está lá fora e que quer entrar para a política, para discutir os debates, se nós limitarmos o tempo de propaganda, se nós diminuirmos o tempo? Essa é uma pergunta, senhora presidente, que eu gostaria de deixar a Vossa Excelência. A redução do tempo de campanha, sobre o argumento da redução do custo da campanha. A redução do custo da campanha nem sempre é a forma de você fazer com aqueles que estão fora do processo político ingresse no processo político. Eu acho que nós temos que criar regras muito claras. Eu acho alguns absurdos, como colocado aqui, que em algumas cidades você compra o cabo eleitoral, às vezes até já garantindo a eleição neste momento. Eu acho que precisamos realmente fazer uma diferença. E deixar aqui também, senhora presidente, uma pergunta sugerida pelo presidente nacional do PMDB, o senador Waldir Raup, com relação à fidelidade partidária, à mudança de partido nas eleições majoritárias, governador, prefeito e senador da República. Para os demais cargos, nós já sabemos, está bem pacificado isso. Mas, nessa questão, se tem já algum posicionamento do Superior Tribunal Eleitoral, ou qual é a opinião de Vossa Excelência neste caso? Porque quem substitui novas eleições não tem regra. Inclusive, eu conheço muito bem a resolução 22.610 e sou muito crítico com relação a essa resolução, porque, no meu entender, o próprio Tribunal Eleitoral criou regra, criou norma, criou prazo, criou procedimento. E, por quê? Até mesmo pela morosidade do Congresso, que não o fez, né? Mas, deixando isso de lado, tentar entender, caso alguém mude de partido, a fidelidade partidária, no cargo majoritário, como que ficaria? Eram essas minhas colocações, senhor presidente, agradecendo mais uma vez a presidente Carmen Lúcia.